Meus irmãos, quero saudá-los com alegria na paz do Senhor Jesus esta noite, amém?
Amém.
Os vitoriosos podem dizer glória a Deus.
Glória a Deus.
Deixa eu dizer a vocês aqui da minha imensa alegria e satisfação de poder estar com vocês hoje aqui, conhecendo esta igreja, conhecendo-a pessoalmente, uma vez que já há muito tempo eu tenho ouvido das grandes coisas que Deus tem feito neste lugar. Esta festa é uma festa que eu já ouço falar há alguns anos e sempre me chamou muita atenção. E eu sempre pensei, que povo maluco é esse, Jesus? 50 dias de festa, Senhor. Estamos nós aqui embarcados nessa santa loucura. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Vai abrindo a sua Bíblia comigo, no segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Enquanto isso, deixa eu aqui dizer da minha alegria em estar conhecendo o pastor Adelino e a pastora Genilda. Cadê? Para onde o pastor Adelino foi agora? Eu quero olhar para ele. Oh, homem de Deus. Esse homem de Deus tão simpático, tão gracioso. Deus seja louvado pela sua vida, sua mãe digna esposa. Deus conserve vocês nesta graça, nessa simpatia, nessa forma tão gentil de receber pessoas pequenas como eu, a despeito da grandeza do seu ministério, da profundidade do que Deus tem lhe entregado, o Senhor com essa cordialidade, essa amabilidade, Deus lhe abençoe muito, tá bom, pastor? É uma honra servir a sua igreja hoje aqui. Pastor Peterson, pastor Magdiel, pastor Elterson, Deus abençoe a vida desse trio, aqui é um prazer que conhecer o pastor Elterson, pastor Peterson e Magdiel, tivemos a oportunidade de conhecer há pouco tempo, e é uma alegria ver como Deus tem levantado jovens pastores, com comprometimento e coração do rebanho no altar do Senhor. Louvado a Deus pela vida do pastor Valentim, servo de Deus, obrigado pelo seu contato, pela sua presteza em tudo também, para que eu pudesse estar hoje aqui. Capítulo 2 do segundo livro dos Reis, versículo de número 8. Bom é o Senhor e digno de ser adorado. Glória a Deus. Você que encontrou o texto, diga bem forte: eu amo a Bíblia.
Eu amo a Bíblia.
Está escrito assim: então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Glória a Deus. Você pode dizer amém por esta palavra?
Amém.
Pode tomar o seu lugar nesta noite em o nome de Jesus. Meus irmãos, nada como uma grande oportunidade para revelar um coração. Nada como uma grande porta e uma grande oportunidade para aflorar, para trazer à tona aquilo que está dentro do coração de um homem. Estas grandes oportunidades que foram dadas a algumas pessoas na Bíblia Sagrada, sempre serviram a demonstrar a quais propósitos servia a vida destas pessoas. Você, por exemplo, deve se lembrar do rei Salomão. O rei Salomão recebeu uma oferta generosíssima de Deus. Deus deu a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Veja como o propósito para o qual a vida de Salomão se designava, se revelou quando ele recebeu esta oferta de Deus. Ele pediu a Deus sabedoria para julgar o povo do Senhor. Como você já sabe, ele recebeu não só sabedoria, como também recebeu muitíssimas riquezas. Você deve também se lembrar da rainha Esther. A rainha Esther recebeu uma oferta generosíssima do rei Assuero, um homem poderoso, comandante do maior império daquele momento, governando sobre 120 e tantas províncias do Império Medo-Persa. E ele disse, esse rei, para Esther num banquete: pede-me o que tu quiseres, até metade do reino eu vou te dar se você pedir. E Esther, revelando um coração comprometido com a causa, não dela, mas a causa do povo de Deus, ela então entendeu que aquela era uma oportunidade de deixar-se ser usada por Deus. Você já conhece a história. Aí eu posso lembrar também, juntamente com você, de um exemplo que é o contrário disso. Lembre-se da Salomé dos Evangelhos, a menina que dançava na presença do rei Herodes de uma maneira sensual e achou graça aos olhos dele, e ele também fez uma oferta nesse mesmo nível de generosidade, de grandeza. Ele também disse que ela poderia escolher qualquer coisa, inclusive até metade do reino. Mas diferentemente do que fizeram Salomão, Esther e Eliseu, esta moça demonstrou um coração vaidoso, egoísta, e atendeu ao ódio e à motivação vingativa da sua mãe, pedindo a cabeça de João Batista. Aqui nós estamos diante de um quarto personagem, Eliseu, que esteve diante de uma oportunidade grandiosa, e pense, ele utilizou isso da melhor maneira que ele podia utilizar naquele momento. Ele desejou receber uma porção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias. Oh, que escolha feliz, que escolha inteligente, que escolha sábia. Como é bom falar sobre essa escolha em tempos e em momentos onde as motivações dos homens são as mais diversas. Mas dentro dessa diversidade de motivações, pouco tem se verificado o interesse, o desejo real e verdadeiro em obter mais daquilo que é do céu, mais daquilo que é de Deus. Eu tenho certeza que aquilo que motivou você a estar aqui esta noite é que você acredita que há um depósito no céu a ser liberado sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Quando Elias e Eliseu começaram a caminhar juntos, a Bíblia não falou muito sobre como foi esta caminhada, de maneira que o leitor da Bíblia pode ser enganado no sentido de, não que a Bíblia engane ninguém, né? Mas você pode ter a falsa ideia de que a jornada de Elias e Eliseu foi uma jornada curta. E por que você pode incorrer nesse erro? Porque o registro é pequeno. No momento, você vê o recrutamento de Eliseu, e você vira uma, duas páginas, três, e você já está no momento da conclusão do ministério de Elias, e consequentemente o momento onde Eliseu assume a posição ministerial de Elias. Portanto, dá a ideia, pode dar a falsa ideia, de que esta foi uma trajetória curta, mas não. Nós estamos falando de um ministério de uns 20 anos, nós estamos falando de uma jornada longa, nós estamos falando de tempo suficiente para se provar coração, nós estamos falando de tempo suficiente para que caráter seja demonstrado, porque existem algumas coisas que só uma jornada é capaz de mostrar. Tem coisas que você não vai conhecer sobre alguém numa conversa, tem coisas que você não vai conhecer sobre alguém olhando a rede social dela, você vai ter que comer uns quilos de sal com alguém, até você conhecer um pouquinho. Então é mais ou menos isso aqui. Mas quando chegou o final dessa jornada, Elias e Eliseu começaram a passar por alguns lugares, você conhece a história, e sempre quando estavam prestes a ir nessa direção, Elias dizia, fica aqui, eu vou sozinho. Eliseu dizia, não, eu vou com você, e vai aqui, e vai ali, e vai acolá. E quando eles passam por esses três últimos lugares dessa jornada de 20 anos de lealdade, de companheirismo, de discipulado, o texto sagrado fala sobre uma abordagem que me chama muita atenção. Abordagem de um grupo que a Bíblia vai chamar de filhos dos profetas. Eu sei que você sabe disso. São homens, jovens, que estavam matriculados em escolas de profetas, que estavam sob a reitoria do profeta Elias. Essas escolas eram verificadas em alguns lugares, e onde havia estas escolas, havia resistências a tempos de apostasia, portanto essas escolas eram de fundamental importância para que o nome do Deus Jeová continuasse sendo proclamado dentro da nação de Israel. Mas como você que já estudou sabe, toda sala de aula, toda turma, toda classe tem suas subclasses. Toda classe de alunos não é composta totalmente por alunos comprometidos. Toda classe tem suas subclasses. E nessas subclasses você percebe alguns desinteressados, alguns relapsos, alguns descomprometidos, alguns aloprados. Hã? Sim ou não? Sim ou não? Então perceba, Elias e Eliseu estavam ali caminhando, e a Bíblia diz que Eliseu é abordado por alguns desses filhos dos profetas, e eles vêm dizendo assim: tu sabes que o teu senhor Elias está para ser tomado de sobre a tua cabeça? E Eliseu diz: eu sei, calai-vos. Agora, considere uma coisa comigo aqui: se Eliseu, que andava com Elias todos os dias, ou melhor, se esses filhos dos profetas, que não andavam com Elias todos os dias, se eles sabiam, quem dirá Eliseu? É claro que Eliseu sabia. Considere, essa pergunta não é uma pergunta de alguém que quer uma resposta. É uma pergunta de alguém que quer puxar uma conversa. É uma pergunta de alguém que quer especular sobre algum tipo de assunto que está no auge. É a pergunta de alguém que quer deter alguém num caminho com especulações tolas. É a pergunta de alguém que parece-me que está enviado para distrair a jornada que Eliseu está fazendo. E eu quero começar dizendo algo aqui muito importante para você. Muita gente não chegou em Deus aonde poderia ter chegado, porque se distraiu com esse tipo de assunto, com esse tipo de conversa. Essas paradas onde a gente discute os temas que estão fervendo no mundo gospel, essas paradas onde a gente se detém para poder ficar especulando sobre quem foi, sobre quem vai, sobre quem caiu, sobre quem levantou, sobre quem pecou, sobre quem restaurou, sobre quem isso, sobre quem aquilo. Mas eu tenho algo importante a dizer para você esta noite: não, não se deixe reter por nenhum tipo de conversa especulativa. Você tem coisas mais importantes para fazer. Não, eles são assim. Eles quem, pregador? Essas subclasses. Eles são assim: descomprometidos, desinteressados, especuladores. Eles são assim. Eles gostam de parar a gente no meio da rua perguntando se a gente está sabendo, perguntando se nos contaram, perguntando se a gente já... eles são assim. Só que o espírito deles não é o meu, e a motivação deles não é a minha, e o resultado meu não vai ser igual ao deles. Eliseu olhou para ele e disse assim: eu sei, calai-vos. Calai-vos é um jeitinho educado da Bíblia dizer que Eliseu disse assim para eles: calem a boca. O que foi que Eliseu falou? Não, fica comigo não. O que foi que Eliseu falou? Eu quero que você preste atenção numa coisa aqui preciosa, simples. Olha para mim. Eliseu sabe que sucederá a Elias? Sabe. Eliseu sabe que dali a um pouco a função de reitoria sobre a escola de profetas recairá sobre ele? Sabe. Eliseu sabe que terá de conviver com aquelas pessoas no momento seguinte, na posição de autoridade sobre elas? Sabe. Mas você percebe que Eliseu não está preocupado prioritariamente em ser simpático. Eliseu não está preocupado prioritariamente em ser agradável, em ser político. Ele sabe que aquelas pessoas daqui a pouco olharão para ele como um líder, mas isso não vai fazer com que ele venda a sua necessidade de ser o que Deus chamou ele para ser, para construir um relacionamento de bajulações. Ele vai dizer o que ele tem que dizer. Ouça-me, toda a relação que começa a se construir negociando palavra, medindo autoridade, com medo de perder ou de desagradar, é uma relação fraca.
Você sabe por que é que existem tantas relações de mentoria espiritual fracas? Tantas relações de discipulado fracas? Porque do lado de cá tem alguém medindo sempre as palavras, com medo de desagradar quem está do lado de lá. Do lado de cá tem alguém se cercando de eufemismos, com medo de desagradar quem está do lado de lá. Ah, mas depois eu vou precisar. Ah, mas eu não posso desagradá-lo. Ah, mas eu não posso isso. Não, 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 Eliseu. O que você não pode é omitir-se de entregar o que Deus mandou você entregar. Eles são jovens profetas, filhos de profetas, mas Eliseu vai olhar para eles e vai dizer assim: calem a boca. Pregador, o senhor está dizendo que Eliseu mandou os profetas calarem a boca? Estou, porque você precisa entender que, ao contrário do que tem muita gente pensando, um cala-boca não mata um ministério. Pelo contrário, um cala-boca pode ser o jeito de um ministério sobreviver. Alguém se omite em exercer a sua autoridade sobre um obreiro, se omite em exercer a sua autoridade sobre um jovem pregador, por quê? Porque eu vou matá-lo. Não, não vai. Ele só vai embora da escola se ele nunca foi comprometido com ela. Agora, se ele tem compromisso com ela, ele vai usar isso como uma maneira de rever sua postura, seu coração e sua fala. Ele não vai embora. Ele não vai embora. Quando eu me omito em frear alguém, eu tiro desse alguém a chance de parar de caminhar na direção errada. Quando eu me omito em dizer para que alguém se cale, eu estou tirando dele a chance de rever o que ele anda dizendo. Uma mesma fonte não pode jorrar água boa e má. Para que o fluxo bom comece, o fluxo ruim tem que ser retido. Tem uma palavra de Deus essa festa de Pentecostes. Deus vai começar a levantar gente com autoridade para dizer para meia dúzia de malucos: calem a boca, calem a boca, calem a boca, calem a boca. Você sabe por quê? Você sabe por que se ouve tantas besteiras hoje? Porque não houve alguém que lá no começo dissesse para alguém: cala a boca. Você sabe por que se lê publicações tão absurdas nas redes sociais, de gente se sentindo julgadores, ou intelectuais, ou teólogozinhos de meia pataca? Sabe por que existe toda sorte de besteiras? Porque lá no começo não houve alguém que dissesse: cala a boca. Eu quero que você ouça isso aqui, por mais duro que pareça: um cala a boca pode salvar o seu ministério. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Fica com medo não, diga: um cala a boca pode salvar o seu ministério. Pregador, mas Eliseu mandou os profetas se calarem. Pregador, Eliseu calou a voz dos profetas. Não, ele calou a voz da tolice deles. Você precisa entender a diferença que há nisso. Ah, Eliseu calou um profeta. Não, ele calou a voz da tolice. Porque não é porque alguém tem um título de profeta que necessariamente tudo que ele diz é proveitoso, tudo que ele diz é aproveitável, tudo que ele diz é santo, tudo que ele diz é reto, tudo que ele diz é bom. Uma coisa é você respeitar a unção de Deus na vida de alguém, uma outra coisa é você tirar o freio dessa pessoa e deixar ela falar toda a sorte de bobagem que ela quiser dizer. Que negócio é esse? Eu sei. E quanto a vocês, cala a boca. Param Elias e Eliseu diante do Jordão. Quem está comigo, diga amém.
Amém.
Param Elias e Eliseu diante do Jordão. Elias vai, atenção, pegar sua capa, dobrar sua capa. Diga após mim: dobrar sua capa. Elias vai bater com a sua capa no rio, desse jeito. Ele vai dar uma pancada com a capa no rio. Pá! Não estranha algumas atitudes enérgicas de algumas pessoas? Você não pode se escandalizar com a energia que às vezes um obreiro emprega naquilo que ele está fazendo. Existem fluxos de Jordão que precisam de um ato de energia para que ele cesse. Alguém está comigo? Não fique escandalizado não, porque você ainda vai ver seu pastor da nossa batida de capa. Não fique escandalizado não. Você ainda vai ver seu líder da nossa pancada de capa. Porque às vezes é assim. Às vezes, para que um fluxo que se mostra muito intenso de água e cesse, você tem que agir com um cadinho mais de energia. Ele bate com a capa no Jordão, o Jordão se rasga no meio. Oh, meu Deus. Pense nessa cena, meu irmão. O Jordão se abre no meio, passam os dois a pé seco. Até porque, guarde essa informação, tudo que se abre, se rasga em duas partes, sempre abre um caminho. Eu vou daqui, você completa. Tudo que se rasga no meio, tudo que se abre em duas partes, sempre abre um
caminho.
Sempre abre um
caminho.
Passam Elias e Eliseu para o outro lado. Quando eles chegam do outro lado, grande momento. Elias olha para Eliseu e diz: pede o que você quiser que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. Pede a grande oferta, a grande oportunidade, a grande chance, mas eu não quero a princípio observar com você a oferta, a chance, a oportunidade, e sim o tempo da sua manifestação. Eu quero que você observe que eles caminharam 20 anos. Eu quero que você observe que eles atravessaram o Jordão. Eu quero que você observe que quando chegaram do outro lado, Elias abre o coração e diz: pede o que você quiser que eu te faça, pede. Mas o que eu tinha para te dar, vou te dar agora, depois da jornada. Porque o que eu quero que você entenda nessa preciosa noite, meu irmão, é o seguinte: não é o que te é oferecido, é o tempo em que essa oferta se manifesta. Atenção para o que eu estou dizendo. Pregador, explique melhor, com todo prazer. Imagine-se no momento onde Eliseu e Elias se encontraram pela primeira vez. Quando Eliseu trabalhava na junta de bois, imagine comigo se Elias tivesse pegado a sua capa, colocado sobre os ombros de Eliseu e tivesse dito: Eliseu, eu vou honrar você. Eliseu, vou te dar a chance de você pedir o que você quiser pedir. Preste atenção. Cada passo daquele caminho, cada decisão de andar ao lado do homem de Deus, cada dia, cada tarde, cada noite, seriam motivados por aquela oferta. Quando a oferta manifesta-se precocemente, ela se torna a razão da jornada. Eu andei pelo que me ofereceram, eu caminhei pelo que me ofereceram, eu decidi estar com esse líder pelo que ele me prometeu. Mas quando a oferta é feita ao obreiro no final da jornada, ela não é a razão da jornada, ela é a honra da jornada. Ouça-me nesta preciosa noite, segura um pouquinho. Não é hora de você dizer tudo, não é hora de você entregar tudo. Uma oferta manifestada fora do tempo corrompe o coração de alguém. Espera, não diga para ele tudo o que você espera fazer. Ei, líder, segura um pouquinho, não está na hora de você comprar a lealdade de ninguém com promessa. Segura, segura, deixa atravessar o Jordão, deixa caminhar contigo, deixa andar do teu lado. Depois você fala. Você quer falar mal de Eliseu? Quer falar mal dele? Quer falar mal? Invente qualquer jeito de você falar mal dele. Só não venha dizer que Eliseu caminhou com Elias 20 anos por causa dessa oferta. E por que não? Porque essa oferta só apareceu no último dia. Segure a mão de alguém que está do seu lado agora em nome de Jesus. Dá uma acordada nele, uma esquentada nele. Olha para os olhos dele e diga assim: sabe o que deixa a jornada de Eliseu mais bonita? É que quando ele começou a caminhar, ele nem sabia onde aquilo ia dar. Sabe o que deixa a tua jornada mais bonita? É que quando você decidiu caminhar, você não sabia onde isso ia dar. Você não sabia onde isso ia dar. Mas olha você aí. Olha o que Deus está fazendo aí. Quando eu decidi caminhar, ele não me disse tudo, mas já ganhou meu coração. para. Se eu pudesse, eu gritaria para toda a liderança dessa nação: para! Basta! Basta de comprar lealdade às custas de oferecimento de cargo! Basta! Nós não precisamos de gente ao nosso lado, caminhando conosco pelo que nos foi oferecido, esperando ordenação, esperando almoço, esperando churrascaria. É na honra da caminhada, é na honra. Quem decidiu caminhar, quem decidiu caminhar em amor, em lealdade, de coração, quem ainda não sabia onde isso ia dar, mas decidiu caminhar, levante a mão direita, levante a mão esquerda, abra a tua boca e glorifica o nome dele. Uma coisa é você ter sonhos, uma coisa é você ter projetos, mas saber aonde as coisas iam andar, você não sabia, eu não sabia. Eu vou te dizer que tinha certeza há 10 anos atrás de que eu estaria hoje aqui? Não. Eu vou dizer que sempre tive certeza de que teria as oportunidades que estou tendo hoje? Não, se eu disser, é mentira. E que bom. Que bom que eu estou deixando Deus me surpreender. Que bom que a jornada com Deus não é previsível. Que bom que a jornada com Deus é cercada de coisas imprevisíveis, de surpresas estarrecedoras. Eu profetizo que muita coisa que você jamais... Ah, vou tentar de novo, alguém levantou a mão. Eu profetizo que coisas que você jamais sonhou quando começou a caminhar vão acontecer, porque teu coração não esteve em nada disso. Eliseu, o que que você sabia? O que que você queria quando o profeta te chamou? Eu queria andar com ele. Eu queria servir ele. Eu queria colocar água para ele beber. E eu pensei que ia ficar nisso. E se ficasse nisso, para mim já estava bom. Mas olha o que Deus decidiu fazer. 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 Olha!
Agora! Agora!
Agora que você poderia ter ficado e não ficou. Poderia ter desistido e não desistiu. Poderia ter aberto mão, mas não abriu. Agora que você teve razões para voltar atrás, mas não voltou. Agora eu te digo o que vai ser daqui para frente. Pede o que você quiser. Agora me faça uma gentileza, Eliseu. Me peça uma coisa que você queira. Eliseu, me faça uma gentileza. Não me peça o que é tendência. Me peça uma coisa que você queira. Eliseu, Eliseu, ei, estou falando com você. Eliseu, me faça uma gentileza. Não peça só porque todo mundo está pedindo. Me peça uma coisa que você queira. Eliseu, Eliseu, não peça só porque está na moda. Me peça uma coisa que você queira. Eliseu, oh, Eliseu, não me peça porque você viu que deu certo com fulano. Não, 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 não. Me peça se você de verdade quer. Se enche teu coração. Se é a primeira coisa que você pensa quando acorda e a última que você pensa quando dorme. Então pede porque eu vou fazer. Sabe por quê, irmão? Porção dobrada não é para aventureiros. Não. Deus nunca dobra uma porção de algo que você nunca experimentou, nunca conhece. Só te parece bom, você quer duas vezes mais. Isso é gula. Pede-me o que queres. Agora tem um detalhe. Atente para o verbo. O que queres que eu te faça. Não, 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 não. Não é o que queres que eu te dê. é o que queres que eu te faça. Não pense e não confunda, não julgue que a porção espiritual de Deus para um ministério é dada, porque não é dada, é feita. E há uma diferença enorme e significativa entre aquilo que te é dado e aquilo que te é feito. Diferença básica. Qual, pregador? Aquilo que te é dado, você porta. Aquilo que te é dado, você possui. Aquilo que é feito em você, te possui. Se me é dado, eu tenho a escolha de descartar. Se me foi feito, entranhou em mim. Se me foi dado, eu enjoei, jogo fora. Se me foi feito, está nas minhas células, corre pelas minhas veias. Segura a mão de alguém do teu lado agora em nome de Jesus. Diga para ele: agora eu estou entendendo a razão pela qual você ainda está aqui. Porque o que Deus fez, o que Ele fez, o que Ele fez, o que Ele fez. Pegasse outro copo d'água aqui. Quem está vivo, diga amém. Quem está vivo, diga amém. Pastor Valentim, me dá esse copo d'água aqui, me dá. Me dê ele. Me deu, né? Ele me deu, ok, irmão? Não quero mais, não. Não quero mais. Dou para o senhor. Dou para a senhora. Me deu, não me deu? Não quero mais, não. Jogo fora. Esculhambo. Esculacho. Chego na reunião e entrego. Me deram. Só que eu só tenho domínio sobre isso aqui enquanto é simplesmente uma coisa que eu porto. Enquanto é simplesmente uma coisa que eu tenho. Enquanto é simplesmente uma coisa que alguém me deu. Agora olha para cá. Tira daqui de dentro agora. Arranca daqui de dentro agora. Devolve, não dá para devolver. Para, não dá para parar. Desiste, não dá para desistir. Já está aqui dentro. Já me tomou, já me tomou, já me tomou, já me tomou. Te tomou, te tomou, te tomou, te tomou, te tomou, te tomou, te tomou. Me tomou, não dá mais para parar. Levanta a tua mão. Eis a razão pela qual você não desiste. Eis a razão pela qual você não para. Te tomo. Me foi dado? Me foi dado? Quero jogar fora? Agora. Só tem um jeito de jogar isso fora agora. Se eu for para a lixeira junto. Sabe o que tem gente aqui que não entendeu ainda? Não tem como você jogar isso fora. O único jeito é se você se jogar na lixeira junto. Sabe por que muita gente pensou que podia parar a hora que quisesse? Sabe por que muita gente pensou que podia desistir a hora que quisesse? Porque ele não entendeu o que não foi dado a ele, foi feito nele. Quando ele tentou jogar fora, ele se jogou na lixeira junto. acabou a vida, acabou o ministério, acabou a alegria, acabou a paz, porque você e o que Deus fez se tornaram uma coisa só, 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 uma coisa só. Está no meu pensamento, está no meu coração, tomou raiz, minhas células, transita pelas minhas veias, eu e o que Deus fez em mim, tornamos-nos uma coisa só. Veja, veja a coerência das escrituras. Eliseu para do lado de Elias. Melhor, Elias para do lado de Eliseu lá no começo. Lança a capa sobre ele. Eliseu olha e diz assim: ô profeta, deixa eu ir lá em casa. Preciso me despedir do meu pai e da minha mãe. Elias olha e diz assim: quer ir? Vai. Mas volta. A não ser que você não tem entendido o que foi que eu te dei, o que foi que eu te fiz. Eu quero que você observe que as coisas começaram assim. Como pregador? Não começou sendo dado, começou sendo feito. Elias disse assim: ó, o que está acontecendo entre eu e você aqui, eu não estou te dando nada, eu estou fazendo algo em você, e se você entendeu a grandeza do que eu estou fazendo, você vai lá, se despede e volta. A não ser que você não tenha entendido a grandeza do que eu estou fazendo aqui. Eliseu entrou em casa, olhou para o pai e para a mãe e disse: papai, mamãe, estou indo embora. Para onde, meu filho? Ainda não sei. Você vai morar onde? Ainda não sei. Vai comer o quê? Ainda não sei. E o que que você sabe? Que alguma coisa em mim foi feita, está aqui dentro, está acontecendo aqui. Tem muita coisa que eu ainda não sei, mas uma coisa eu sei: eu vou caminhar do lado daquele homem que está lá fora, vestido com uma roupa estranha, que come um negócio esquisito, mas eu vou com ele. Meu filho, o que é que esse homem te deu para você decidir largar trabalho, largar negócio, largar família? Mamãe, esse homem não me deu nada. Meu filho, como é que você larga tudo que você tinha por nada? Não, mamãe, você não entendeu, ele não me deu nada, mas fazer uma revolução está acontecendo aqui dentro. Você quer entender a razão da renúncia de alguém? Quer entender? Não procure entender o que Deus deu para ele, porque o que Deus dá para alguém não é a razão da renúncia dele. Procure saber o que Deus fez. Porque o que Deus fez explica o nível da renúncia que ele decidiu fazer. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu diz: ah, é para pedir? É agora. Eu quero, anota aí: poção dobrada. É bom, os pentecostais se manifestam na hora. Vou de novo. Você quer o quê? Porção dobrada do Espírito que está sobre o Senhor. Elias olhou e disse: rapaz, você pediu um negócio difícil. Você pediu uma coisa tão difícil que eu já vou te dizendo: quando você receber, eu não vou estar nem aqui. Eu não vou estar nem aqui para provar que quem vai te dar, ou melhor, quem vai fazer em você, não sou eu. Não, porque você está pedindo dobrado, eu só tenho uma, se eu só tenho uma, não posso fazer duas. Então só quem pode fazer com você é quem fez comigo, então não vou estar nem aqui na hora que ele fizer. Só que tem uma coisa. Qual? Você vai ter que suportar uma visão. Se você suportar essa visão, você recebe o que você quer. Se você não suportar, você não recebe. Qual é a visão, profeta? Você vai ter que ficar aí me assistindo subir. Se você suportar essa visão, você recebe o que você quer. Eu penso em Eliseu, talvez meio ingênuo ainda. Ah, coisa fácil. Pensei que ia ser difícil. E alguém está aí pensando: ah, pregador, mas Eliseu disse que ia ser difícil estabelecer uma condição tão fácil. Tudo que o Eliseu precisava era ficar ali suportando a visão da subida de Elias. Meu irmão, eu até admiro a sua ingenuidade, eu fico até feliz com a sua ingenuidade, mas eu lamento em te dizer que você não tem ideia
a dificuldade que algumas pessoas têm de observar a subida de outras. Você não tem ideia do tanto de gente que está com as suas porções retidas, porque não soube celebrar as porções de outros. Você não tem ideia do tanto de gente que não suporta ver a visão da ascensão de ninguém, não suporta ver o que Deus está fazendo na vida de ninguém. É insuportável para ele observar o que Deus está fazendo na vida de alguém. Ele torce o nariz, ele tenta achar um defeito, ele tenta dizer, ah, foi sorte, ah, mas fula, ah, porque é porque é da família, ah, mas é porque é isso. Ei, a tua porção vai ficar travada enquanto você não tiver estrutura para observar o que Deus está fazendo na vida de alguém.
A única coisa que você não sabia é que disso dependia a resposta da tua oração. A única coisa que você não sabia é que dentro do conjunto de princípios de Deus, ele não confere a ninguém uma porção dobrada sem que este alguém tenha o coração limpo para celebrar o que Deus está fazendo na vida dos outros.
Mas então, é agora. Fala para o teu vizinho, é agora. Por favor, vire-se um pouquinho para ele. Eu queria que você se virasse um pouquinho para ele. Se vire um pouquinho, um pouquinho. Fica de frente para ele, irmão. Satanás vai para a UTI agora. Olha nos olhos dele e diga: se o que está faltando... Não, tem muita gente aqui. Vai de novo. Se o que estava faltando para Deus atender o meu pedido era eu celebrar o que ele está fazendo na sua vida, então nesta noite vai destravar o que eu estou pedindo, porque eu celebro Deus na sua vida e vou aplaudir você. Vai. Isso aí, isso aqui é reino, isso aqui é igreja, aqui são filhos, isso aqui, o Ramahandarai Darabia. Eu celebro o que Deus está fazendo na sua vida. Eu celebro que você está indo. Eu celebro o que Deus está realizando. Eu celebro a unção com a qual Deus está te usando. Eu celebro a graça com a qual Ele está te levantando. Eu celebro a porção que Deus está te entregando. Eu celebro o crescimento dessa igreja. Eu celebro o poder que tem nesse altar. Eu celebro. O céu está aberto sobre nós.
Não, Deus não me chamou para celebrar. Deus me chamou para ficar aqui com um bloco, uma caneta, olhando e procurando defeito. Essa é a tua chamada? Não, pregador, Deus não me chamou para celebrar. Deus me chamou para ficar aqui tentando humanizar, tentando desespiritualizar o que está acontecendo na vida de alguém e atribuir alguma coisa. Não, é sorte. Não, é porque ele conheceu alguém que tem. Não, é por isso. Não, é porque apresentaram ele um fulano e o fulano abriu a porta. Não, é por causa disso. Não, é porque ele ganhou uma herança. Não. Não é muito mais fácil você entender que o que está acontecendo na vida de alguém é coisa de Deus, é coisa de Deus, é coisa de Deus, é coisa de Deus, é coisa de Deus.
Pode, vou pedir porção dobrada. Porção dobrada.
Eu acho linda a inteligência de Eliseu. Porque a inteligência, pregador, porque porção dobrada não é um termo que pertença a uma conversa ministerial. Porção dobrada não é um termo que pertença a uma conversa entre dois profetas. Porção dobrada é assunto de paternidade e filiação. Porção dobrada é conversa de família. Porção dobrada é coisa de pai e de filho. Eliseu importa um termo do universo patriarcal, familiar, e traz aquela expressão para uma conversa ministerial. E aí ele olha para ele e diz assim: eu quero porção dobrada. O sentido objetivo de porção dobrada é esse: um bocado para dois. Faz assim para o teu vizinho: um bocado para dois. Faz assim com um gestinho, vai lá. Um bocado para dois. Pregador, explique melhor, com todo prazer. Um prato que serve duas pessoas. Isso é porção dobrada. Você já entrou num restaurante, olhou lá o cardápio, estava lá assim, ó: serve duas pessoas. Aí quando você está acompanhado, você vai nesse. Quando você está sozinho, você vai no outro. Sim ou não?
Sim.
Depende. Depende da sua disposição de pagar. Depende do seu apetite. Para ver se eu não estou sozinho. Se eu tiver também, não tem problema não. Alguém aqui já entrou num restaurante e pediu sozinho um prato que servia duas pessoas? Ô, Senhor, obrigado, Pai. Eu não estou sozinho. Me julgue. Domingo, horário do almoço, o esposo estava viajando, eu cheguei de uma ministração de manhã, mas me lembrei de um peixe. Me lembrei aonde ele estava. Disse: eu vou lá. Sentei, abri o cardápio, me certifiquei de algo que eu já sabia. Era um peixe inteiro, uma anchova, diga aleluia. E ela não vendia separado, não vendia posta, não vendia metade, essa tinha, era inteira. Eu parei, olhei, disse: rapaz, me veio aquela anchova na brasa, já tinha comido outras vezes, com amigos, me veio aquela anchova na brasa. E o garçom olhou e falou assim: esse prato é para duas ou três pessoas. Eu disse: rapaz, vai lá, traga lá, glória a Deus. Passaram-se alguns segundos, segura que se dá, aleluia. Passaram-se alguns segundos, veio um outro garçom, pegou um prato, colocou na minha frente, pegou um outro prato e colocou do outro lado. Eu olhei para ele e disse: pode levar esse prato aí, que eu não estou esperando ninguém não. Ele disse: mas o senhor sabe? Eu disse: eu sei. Eu sei que esse prato é para duas pessoas, eu sei. Só que aquilo, irmão, minha disposição de pagar, minha disposição de comer. Então é assim, mas não é exagero? É. É. E é isso que eu quero que você entenda. Que quando Eliseu parou diante de Elias, ele pediu um exagero. Quando Eliseu parou diante de Elias, ele pediu algo, olhe para mim, que seria suficiente para subsidiar dois ministérios. Mas ele disse: manda só para o meu. O que estava... aí agora é a hora dos famintos começarem a se manifestar. Olha para cá. O que estava sobre Eliseu dava para dois ministérios, duas igrejas, duas bandas, duas equipes de louvor. Só que estava sobre a vida de um só. Por quê? Pela decisão de querer um exagero. A boa notícia de quem hoje entrou aqui e decidiu exagerar é que a fonte é grande e dá para exagerar para...
só quem hoje não vai caminhar na média, não vai caminhar na mediocridade, só quem entrou hoje aqui para ver a tampa da chaleira voar. Leva calamantaragashai, erebicantaramassurimijoia. Essa não é a reunião de quem quer pouco, de quem quer mais ou menos. Essa é a reunião de quem vai se fartar, fartar. Orabacatarama, oribicantaramaxé. Eu já tô vendo crente exagerado. Eu já tô vendo crente exagerado.
Me dê uma senha. Me dê um jeito de saber quando é que essa palavra vai se cumprir. Vou te dar a senha. Me dê um jeito de saber quando é que Deus colocou e fez uma porção dobrada na minha vida. Qual é a senha? Vou te dar. Quando alguém olhar para você e disser assim: é muito para ele. Quando alguém observar você prosperando financeiramente e cheio do Espírito Santo até o tutano, aí alguém vai dizer: poxa, podia ter escolhido ser rico ou ser cheio. Ah, mas eu escolhi as duas coisas. Aleluia. Ah, mas ele tem uma palavra de conselho, uma palavra de sabedoria. Mas quando abre a boca, desce um fogaréu na igreja. Podia ser sábio ou ser pentecostal. É, mas eu escolhi as duas coisas. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Tem uma medida exagerada de Deus para essa noite. Pega agora, vai, pega agora, vai, pega agora, vai, pega. É muito para ele, é muito para ela, é muito para ele, é muito para ela, é muito para o ministério dele, é muito para o ministério dela. Só que quando você, enquanto você estava economizando, enquanto você estava contando nota, enquanto você estava dormindo, eu estava pagando o preço. Se você tem liberdade para adorar, adore. Se você tem liberdade para ser exagerado, seja. Se você tem liberdade para borrar a maquiagem, desfazer a escova, desfaz. Se você tem liberdade para desfazer o nó da gravata, desfaz. Se tem liberdade, então entrega. Se tem liberdade, se deleita. Urabaxeia, orimikataramanuriandelebaia. Aleluia! Não admita. Não admita que os preguiçosos venham julgar a tua porção. Não admita que os incrédulos venham julgar a tua porção. Eles não acreditaram que Deus podia fazer. O problema era deles. Eu acreditei. Eles colocaram Deus dentro de uma caixinha. sistematizaram Deus, burocratizaram Deus, acharam que tinha que ter uma coisa e não podia ter outra. Se fosse feliz aqui, não podia se acolá. Mas eu acreditei no exagero desde o primeiro dia da minha vida. Então, se você não acreditou, não questione o que eu estou vivendo. Você podia estar vivendo também, mas ainda dá tempo. Quem está vivo, diga glória a Deus. Porção dobrada do Espírito que está sobre... Oh, você pediu que eu fosse. Mas se tu suportares a visão da minha subida, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Vem um carro de fogo, separa os dois. Vem um redemoinho. O redemoinho, você sabe como é que é o redemoinho, né? O redemoinho, ele levanta as coisas do chão, porque ele começa a envolver as coisas com muita velocidade e muita intensidade. Olha para mim. O redemoinho é uma ação de Deus para envolver você com intensidade e velocidade. Porque todo aquele que é envolvido com intensidade e velocidade por uma ação de Deus, ele tende a começar a tirar o pé da terra. Vou tentar de novo. Todo aquele que é envolvido com intensidade e com velocidade por uma ação de Deus, pode se preparar. Você vai começar a ver o pé dele sair da terra. Ah, pega a mão de alguém, irmão, em nome de Jesus, vai. Profetiza sobre a vida dele. Diga: Deus vai te envolver com tanta intensidade e com tanta velocidade que o teu pé vai sair desse chão. Não, escandaliza não. Escandaliza não. Isso aqui não é alienação. O crente envolvido nas coisas de Deus não é alienado. Ele só não está plantado nas mesmas coisas que os carnais estão. O crente envolvido com as coisas de Deus, ele não é idiota, ele não é tolo, ele não é alienado. Só que o pé dele não está onde o pé da massa está. E tá Eliseu lá, tem que aguentar, tem que aguentar. Ah, que saudade que vai me dar do meu mestre, mas eu tenho que aguentar, tem que aguentar. Olha que coisa grande Deus está fazendo, mas eu tenho que ficar aqui, eu tenho que aguentar. Dali a pouco as nuvens escondem o profeta. Ele sobe por entre as nuvens, envolvido no redemoinho. Daqui a pouco, me deixa, pastor, aonde está escrito isso? Ah, me deixa, aleluia. Eu estou vendo Eliseu assim, ó. Tem um objeto voador não identificado pairando assim, caindo. A sandália de Elias caiu? Caiu a sandália? E o cinto? E a túnica? E o lenço? Mas caiu a? Caiu a? Caiu a? Só fica o que é útil para o novo tempo. Existem coisas nos tempos de Deus que são transicionais. Elas precisam ir. Só que é preciso que algumas coisas fiquem para que a unção permaneça. Esse é o grande problema de alguns lugares. É que eles transicionaram tudo, até a capa. Eles desejaram tanto um tempo novo que não entenderam que um tempo novo precisa ter como fundamento os mesmos fundamentos do outro tempo. É outra história isso aqui. Mas vem a capa caindo, eu começo a encerrar, a capa repousa graciosamente sobre o chão. E está Eliseu olhando, olhando e entendendo, dizendo, eu vou, hein? Me segura não que eu vou. Da última vez que essa capa esteve sobre os meus ombros, alguém colocou ela sobre mim. Só que o homem que colocou ela sobre mim não está aqui agora, não tem ninguém, os filhos dos profetas estão tudo desligados, eu vou. Os filhos dos profetas eu tive que mandar calar a boca. O homem que tinha autoridade subiu, eu estou aqui, eu e a capa, eu vou ficar aqui olhando para ela, eu vou, aleluia. Só que, ouça-me, porque Eliseu vai caminhar na direção da capa, vamos entender essa capa como sua chamada, ok? Ok? Eu lhe pergunto, você responde, Eliseu vai caminhar na direção da capa, sim ou não? Quando ele chegar lá, ele vai tirar essa capa do chão, sim ou não? Quando ele tirá-la do chão, ele vai colocar sobre os seus ombros, sim ou não? Sim, sim para as três coisas. Só que note, antes de que ele comece a caminhar, antes de que ele tire do chão, antes de que ele lance sobre os ombros, ele vai fazer uma outra coisa. A Bíblia diz que ele vai tacar a mão nas suas vestes, vai fazer isso aqui, ó. Ele rasga a sua roupa no meio. Deixa estar que há um misto de sentimentos em Eliseu, e é bom que você entenda esse misto para você não achar que eu estou entrando numa incoerência. Qual misto, pastor? Ele está feliz? Está. Jubiloso? Sim. Celebrando? Sim. Mas há uma dor. Essa dor não é uma dor de recalque pelo que Deus fez. Essa dor é a dor da saudade de um mentoreado que sabe que não conviverá mais com o seu mentor. Você consegue entender a diferença? Muita diferença, diferença enorme. Você pode celebrar o que Deus está fazendo na vida de alguém e sentir a falta dessa pessoa. Deus soprou e agora você não vê mais como via. São coisas diferentes. Eliseu está sentindo a dor de alguém que não vai viver mais na presença daquele homem. Mas seu coração, não tenho dúvida, está jubiloso, está celebrando, porque ele sabe que o que Deus está fazendo ali, Deus só fez com outro camarada chamado Enoque, que não vai fazer novamente nunca mais na história. Então olha a grandeza disso, quem está comigo diga glória. Então o texto está dizendo então que ele vai começar a caminhar, mas não antes de rasgar a sua capa. Pregador, é uma manifestação de luto? Sim. É uma manifestação de dor? É. Está doendo em Eliseu? Tá. Está sangrando em Eliseu? Tá. Mas o que eu quero que você se lembre, irmão, é que eu disse para você que quando estavam parados Eliseu e Elias diante do Jordão, o Jordão se rasgou no meio. Eu não falei em três partes, não falei em quatro, não falei em cinco. Eu falei que ele se rasgou no meio. E eu expliquei para você que tudo que se rasga ao meio abre um caminho. Lembre-se de Jesus Cristo lá no Calvário, quando ele deu um grito, quando ele expirou. A Bíblia diz que o véu do templo não rasgou em quatro, nem em cinco, nem em oito, nem em três. Ele se rasgou de alto a baixo ao meio. Por quê, pregador? Porque tudo que se rasga ao meio abre um caminho. Pastor, tá doendo, mas tá abrindo um caminho. Pastor, tô chorando, mas tá abrindo um caminho. Enquanto tava tudo bem, enquanto você tava jubiloso, enquanto era só festa, enquanto era só sorriso, você nunca esteve tão aberto e tão sensível quanto está agora. Essa dor rasgou você para o que Deus vai começar. Quem tá sentindo a dor, levanta a mão. Quem tá sentindo a dor, levanta a mão. Mas segura essa palavra. Essa dor não te rasgou para te matar, te rasgou para te abrir. Essa perda não te rasgou para te matar, te rasgou para te fazer mais sensível. A deslealdade de alguém, a traição que você viveu, não vai te rasgar para te matar, te rasgou para te abrir. Sabe por quê? Porque você e eu, nos tempos do júbilo, eu vou falar, você e eu, nos tempos do júbilo, não somos tão abertos quanto nos tempos do luto. Você e eu, nos tempos da celebração, não somos tão escancarados para Deus quanto no tempo da dor. Eu vou repetir isso aqui. Essa dor não veio para te rasgar e te matar, veio para te rasgar no meio, mas para te tornar mais aberto para aquilo que está prestes a começar. Levanta a tua mão direita para o céu, levanta a tua mão esquerda, você que entrou aqui rasgado no meio, ouça essa palavra. É agora que Deus vai entrar
como nunca entrei.
Tu vai, Eliseu? Vou. Você vai caminhar na direção da chamada? Vou, mas vou aberto. Não vou por ir. Não vou para tirar selfie. Não vou para fazer vídeo, botar no Instagram para dizer que fui. Eu vou aberto. Não vou para agradar líder. Não vou para ficar parecendo obreiro obediente. Eu vou e vou aberto. Sabe por que existem coisas que não começaram a funcionar na sua vida ainda? Porque você caminhou na direção delas. Você colocou a mão nelas. Se lançou-as sobre você, mas você nunca esteve aberto para elas. Você está cumprindo uma agenda, mas não se abriu para esse ministério. Você abre e fecha uma igreja, mas não se abriu para essa chamada. Você abre e fecha um negócio, mas não se abriu para isso. Deus te trouxe aqui para te dizer: você nunca obterá resultados extraordinários enquanto você for por ir, caminhar por caminhar, fazer por fazer, estar por estar. Não, eu vou, mas vou de peito rasgado.
Chegou lá, na sua capa, sobre o seu ombro. Parou na frente do Jordão e deu um grito: onde está o Deus de Elias?
Vivo eu sei que está, senão eu não perguntava onde está. Real eu sei que é, senão eu não perguntava onde está. Então eu estou dizendo duas coisas quando perguntam onde ele está. Estou dizendo que acredito que ele está vivo. Acredito que ele existe. Minha pergunta não é ofensiva, minha pergunta é um grito pela sua manifestação. Eliseu vai pegar a capa. Uma coisa que eu amo, gente, em ver, é Eliseu dizendo assim: onde está o Deus de Elias? Você sabe aqueles profetas com probleminha? Sabe aqueles? Aqueles com parafuso a menos no início do texto, sabe eles? Eles vão chegar para Eliseu daqui a pouquinho nessa história e vão dizer assim: vamos procurar Elias. Porque de vez em quando Deus toma ele, joga ele no monte, joga ele no deserto. Vai que Deus pegou ele e jogou ele em algum lugar. Vamos procurar ele. Aí Eliseu dizendo assim: rapaz, eu vi. Não adianta procurar. Passou. Passou. Não, mas a gente quer ele. Rapaz, passou. Mas sem ele como vai ser? Rapaz, passou. O que a gente faz agora? Se ele não está mais aqui, clama pelo Deus dele. Sabe por quê, meu irmão? As pessoas vão, mas o Deus que elas te apresentaram, teu pai, tua mãe daqui a pouco vão, tua vozinha do ciclo de oração daqui a pouco vai, daqui a pouco Deus pega você e te transfere para trabalhar num outro lugar, num outro estado. Daqui a pouco você vai. Só que a parte interessante das transições, das pessoas que vêm e vão na nossa vida, é que quando elas vão, o Deus que elas nos apresentaram está lá. Ele vai continuar. Tem uma palavra para os moços aqui essa noite, para as moças. Está na hora de você começar a conhecer o Deus do seu pai. Está na hora de você começar a conhecer o Deus da sua mãe. Está na hora de você começar a conhecer o Deus da sua avó. Porque quando ele foram, o Deus deles vai continuar presente na sua vida. Onde está o Deus de Elias? Prepara que você vai ficar de pé daqui a pouquinho. Alguém vai cantar um hino. O que não falta é gente para isso aqui. Aleluia. Será que Deus toca? Se ele não tocar, eu toco. Aleluia. Prepara que você vai ficar de pé, mas olha para mim. Eliseu para na frente do Jordão. Na frente do Jordão. Pega a capa. Repete após mim. Pega a capa. Não. Você vai dar um gás que você vai ficar de pé daqui a pouquinho. Diga: pegou a capa. Está escrito no texto que ele pega a capa e bate no rio. Diga: bateu no rio. Bateu. Pregador, o que aconteceu? Aconteceu que o rio abriu. Abriu. Eu quero dizer uma coisa para você, duas coisas sobre isso. A primeira é rapidinha. Qual o pregador? Sabe por que Deus abriu o rio para abriu o Jordão para Eliseu? Porque só Deus poderia abrir aquele rio. Só que Deus só abriu o rio para Eliseu porque Eliseu se abriu para Deus. Porque o Deus que abre rios não abre homens. Vou tentar de novo. O Deus que abre rios não abre homens. O Deus que abre rios não empurra ministérios pela goela de ninguém. O Deus que abre rios não abre corações. Não, não, não. Pastor, mas eu já li que o coração do rei é inclinado. Inclinar não é abrir. Tem gente que está com o coração inclinado por Deus para uma coisa. Deus pega e inclina. Mas abrir, Deus não abre. Só o homem abre seu próprio coração. O que, que você quer ter? Um coração que é inclinado por Deus para onde Deus quer? Ou você abre o coração e deixa Deus entrar e fazer o que Ele quiser? Por que é que Deus abre rios para Eliseu? Porque Eliseu abriu-se para Deus. Quando você se abrir para Deus, Ele vai abrir o que você não consegue abrir. Está todo mundo preparado? Está todo mundo preparado? Todo mundo preparado? Então olha para cá. Pegou a capa, diga forte, pegou a capa. Bateu no rio. E o rio? Não, mais forte. E o rio? E o rio? Vamos atravessar o Jordão para o outro lado, para a gente lembrar. Calma aí. Na hora de atravessar o Jordão, os crentes já entram, irmãos. Vamos atravessar para o outro lado. Vamos voltar no texto. No começo, Eliseu e Elias. Elias, pega a capa. Dobra a capa. Bate no rio. O rio abre. Qual foi o procedimento que Elias adotou? Diga forte. Pegou a capa. Dobrou a capa. Bateu no rio. O rio abriu. Vamos atravessar? Eliseu do lado de cá, não tem mais Elias? É outro tempo, é outro momento. Pegou a capa, diga, pegou a capa. Bateu no rio. O rio abriu. Pergunta para o teu vizinho. Quando você acabar de perguntar, você segura na mão dele e coloca ele de pé. Quando você acabar de perguntar, pergunta para ele assim: por quê? Não, muito fraco para quem já está ficando quase de pé e quase terminando o culto. Diga, por quê? Eliseu pegou a capa, bateu no rio, mas não dobrou a capa. Vai, coloca ele de pé do lugar dele, coloca ele de pé do lugar dele, coloca. À medida que o Espírito de Deus começar a te falar alguma coisa sobre isso, aí você pode ir se alegrando, pode dizendo glória a Deus. Vai perguntando para você mesmo aí, por que é que Elias teve que dobrar a capa, mas Eliseu não precisou dobrar a capa? Por que é que para Elias, para abrir o rio, tem que dobrar a capa, mas para Eliseu, abrir o rio, não tem que dobrar a capa? Vai perguntando, vai vendo se Deus te responde. Vai perguntando e vai vendo se Deus te responde. Vai perguntando e vai vendo se Deus te responde. Vai perguntando e vai vendo se Deus te responde. Segura a mão de quem está do teu lado, fecha o corredor e olha para mim. Do lado de lá, um tempo, guarde isso. Do lado de lá, um tempo. Do lado de lá, um jeito de Deus fazer. Do lado de lá, um resultado. Do lado de cá, outro tempo. Outro jeito de Deus fazer. Mesmo resultado. Pregador, eu acho que o ministério de Eliseu é um ministério moleza, porque ele não dobrou a capa. Eu estou achando que esse tempo na vida aí dos pregadores, esse tempo de hoje na vida dos líderes, esse tempo de hoje na vida dos cantores, é muito fácil. Difícil era no tempo do meu avô, do outro lado do Jordão, que você tinha que dobrar a capa. Difícil era no tempo do meu pai, do outro lado do Jordão, que você tinha que dobrar capa. Mas essa geração, pregador, não está dobrando capa. É, mas está dobrando porção. Porque a única coisa que você precisa entender é que nunca nada será aberto sem esforço. O que mudou foi o foco do seu esforço. Nunca porque nada será aberto sem esforço. A única coisa que muda de um jeito para o outro, de um tempo para o outro, é no que eu decidi focar. Meu pai dobrou capas, meu avô dobrou capas, era o tempo deles, a visão deles, mas agora, nesse tempo, no meu tempo, na minha hora, no meu jeito, no seu jeito, na sua hora, esse Jordão vai abrir com outra estratégia. É menos capa dobrada e mais porção dobrada.
Levanta a tua mão mais alto que você puder. Abre a tua boca e começa a dizer: Deus, eu preciso de uma porção que abra o caminho diante de mim. O ramancha lamanto e chorando lamasui. Aleluia. Abra sua boquinha e faça subir teu som. Vai. Abre tua boquinha e faça subir teu som. Vai. Vai.
Se eu for até os céus, lá estás. Se eu for às profundezas do mar, também estarás. Se eu for ao mais escuro lugar, me encontrarás. Não há como escapar.
Olha Deus aí
do teu olhar.
Saba, saba, garaba.
Senhor, tu me sondas.
E Jesus, me ajuda aqui.
E me conhece.
Vai pegar fogo.
Sabes quando deito e levanto e leio os meus pensamentos.
Ele sabe.
E quando eu olho pra dentro de mim,
deixa Deus te envolver.
Eu sinto medo.
Pega essa capa e tenha coragem.
E me arrependo, Espírito Santo de Deus. Por isso eu estou aqui pra te pedir perdão, dizer que eu sou nada sem tua proteção,
meu Deus.
Sem o teu amor, eu não consigo viver. Eu não consigo viver.
Ei! Olha aí, Jesus.
Mas não retire.
É você e Deus agora. É você e Deus agora. Eu preciso de Jesus para viver. Olha aqui.
Conseguirei, Senhor, viver
para alguém agora. Vai lá, vai lá. De dois em dois, por favor, fica de frente para alguém agora. Dois em dois, dois em dois. Vire-se completamente para ele, completamente, completamente, completamente. Meu Deus. Meu Deus. E o Galvão Bueno diz que teste para cardíaco é jogo da seleção. Teste para cardíaco é isso aqui, irmão. Aleluia. Estende a tua mão sobre ele, em nome de Jesus. Choremei cantora. Olhe nos olhos dele e diga: até o final dessa festa de Pentecostes. Não, meu irmão, se nem você acreditou, que dirá ele? Diga: até o final dessa festa de Pentecostes. Aquele Jordão da tua impossibilidade, Deus vai abrir. Pergunta para ele: sabe por quê? Porque você se rasgou para Deus, você se abriu para Deus, e Deus vai abrir para você. Olha nos olhos dele e diga: eu profetizo sobre a tua vida. Este é o teu tempo, é a hora de Deus na tua vida. Os resultados vão começar a chegar, as vitórias vão começar a aparecer. Alguém vai dizer que foi fácil, alguém vai dizer que está sendo fácil, porque não te viu dobrando capas. Mas você sabe que tudo que Deus está abrindo é porque você decidiu não dobrar capas, mas dobrar porções. Olha nos olhos dele e diga: daqui a 10 segundos eu vou te dar um abraço. Há uma porção em mim, há uma porção em você. Quando eu te abraçar, eu vou ficar com duas, e você com duas também. É 5, é 4, é 3, é 2, é 1. Agora, 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 agora. Dobrou, 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 dobrou. Tô querendo terminar. Mas o Espírito me diz que tem um redemoinho aí começando a envolver teus pés. Eu tô querendo terminar, mas o Espírito me diz
Eu vou te envolver de um jeito. Eu vou te envolver com tanta profundidade, com tanta velocidade, que eu vou tirar teus pés do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão. E se for verdade, essa palavra na minha boca, você vai começar a sentir um desejo de tirar teus pés do chão, 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 do chão. Vai tirar teu pé do chão, vai tirar teu pé do chão, vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar teu pé do chão, vai tirar teu pé do chão, vai tirar teu pé do chão.
Envolve,
envolve, envolve, envolve.